UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
De volta com Conexões aqui pela UFMG Educativo. Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. De segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, hora de entrevista aqui no Conexões. Que um estilo de vida ativo, uma alimentação saudável previne uma vasta gama de doenças, a gente sabe, né? Quase todo mundo aí já sabe, mas ainda assim, um estudo da UFMG constatou uma realidade preocupante. De acordo com a pesquisa, praticamente um quarto da população brasileira adulta tem pressão alta. Os dados usados para a conclusão são do Vigitel, Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. Entre os autores estão os professores da Escola de Enfermagem da UFMG, professora Débora Carvalho Malta e professor Jorge Gustavo Velasquez Melendez. E o principal objetivo foi analisar os fatores associados à hipertensão arterial autorreferida entre adultos nas capitais brasileiras. E por isso hoje eu converso com a professora associada da Escola de Enfermagem da UFMG, coordenadora da pesquisa, professora Débora Carvalho de Malta, sobre os resultados desse estudo, né? Também a realidade, como essa realidade impacta nas nossas vidas. Muito bom dia, professora Débora. Seja muito bem-vinda à Rádio UFMG Educativa. Muito obrigada pela participação, professora.
Muito obrigada, Luiz. É um prazer estar com vocês conversando sobre essa pesquisa.
Legal. Professora, quero começar o nosso papo, então, já caracterizando a hipertensão arterial elevada. O que caracteriza a hipertensão arterial, professora?
Bem, a hipertensão arterial, ela é caracterizada, então, pela pressão arterial acima de 140 por 90. Mas no caso da pesquisa Vigitel, nós utilizamos uma pergunta que se refere a algum médico já lhe deu um diagnóstico da pressão arterial elevada. Uhum. E nós constatamos que 24% da população adulta brasileira com 18 anos e mais referiu pressão arterial elevada já dado diagnóstico prévio pelo médico. Uhum. E verificamos também que essa pressão arterial, ela aumenta com a idade. Na primeira faixa etária, de 18 a 24 anos, ela baixa em torno de 3%, mas ela aumenta progressivamente. Aos 45 anos, ela sobe para 34%. E pessoas com 65 anos ou mais, os idosos, ela sobe para 60%. Uau. Então, mais da metade da população idosa, uhum, refere diagnóstico médico prévio de pressão arterial. Tá. Verificamos também que, em relação à escolaridade, esta variação é muito grande. Pessoas com baixa escolaridade, 38% refere hipertensão arterial, com 12 anos ou mais, cai para 14%. Então, a escolaridade é um fator de proteção em relação à hipertensão arterial.
Certo. E, professora, para a gente pensar aí, né, eu quero, antes da gente pensar como identificar a hipertensão arterial, quero entender então esse sistema, né, o Vigitel, Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. Como é que é feito esse tipo de pesquisa aí, professora, e como é que vocês tiveram acesso a esses dados para fazer as análises também?
Bem, então, anualmente são entrevistados 54 mil adultos no país. 2 mil entrevistas em cada uma das capitais brasileiras, entrevistando as 27 capitais na população que tem telefone fixo. Então, essa pesquisa ela é feita com uma amostra probabilística das linhas de telefone fixo e dentro do domicílio também são arrolados todas as pessoas do domicílio. É feito um sorteio em relação a qual adulto será entrevistado. Então, o questionário, depois ele passa por todo uma análise, é feito também um tratamento estatístico de pós-estratificação desses resultados. Essa base está disponível no site do Ministério da Saúde e nós temos feito estudos tanto em relação à tendência desses indicadores, e nesse ano específico nós analisamos a base de 2013.
Ah, tá.
E nesse questionário são feitas perguntas sobre doenças autorreferidas como hipertensão, uhum, diabetes, mas também em relação ao consumo de alimentos, à prática da atividade física, em relação ao tabaco, ao álcool, que permite, então, estudar tanto a doença referida quanto, entendi, também os fatores associados a essa doença.
Entendi. Então, professora, quando a senhora fala que é a partir do que as pessoas entrevistadas falaram de um diagnóstico já recebido previamente, né, a identificação aí dessa hipertensão arterial, ela é só feita por um médico? Como é que é?
Exatamente. Essa é a pergunta do questionário. Ela implica em que ele tenha tido um diagnóstico referido pelo médico previamente. E nós temos outras pesquisas domiciliares que confirmaram resultados muito semelhantes ao Vigitel, inclusive fazendo a medida da pressão arterial e verificando, então, quem tem, com aparelho de pressão, quem tem a pressão acima de 140 por 90. Uhum. Verificamos também que essa informação é fidedigna por meio de outras pesquisas, mostrando, por exemplo, que apenas 3% da população brasileira nunca mediu a hipertensão arterial. Uhum. E como nós temos uma ampla facilidade de acesso a serviços de atenção básica no país, uma cobertura grande do Programa de Saúde da Família, né, o SUS, ele tem uma vasta rede. Nós acreditamos que poucas pessoas no país realmente não tiveram oportunidade de acesso ao diagnóstico de hipertensão arterial. Então, as informações do Vigitel nós consideramos como bastante válidas e muito próximas da estimativa populacional de hipertensão arterial.
Uhum. E, professora, então, já pensando aí numa análise geral também, né, desses resultados, o que, que justifica aí quase um quarto da nossa população ser hipertensa, professora?
Então, nós procuramos também nessa pesquisa os fatores associados e verificamos que são fatores associados à hipertensão arterial, à obesidade, né? Então, quem tem obesidade tem até 3 vezes mais prevalência de hipertensão.
Uhum.
Nós verificamos que outras doenças como diabetes e colesterol elevado também estão associados a isso.
Uhum.
Verificamos também que o consumo elevado de sal, a população que ingere mais sal, ela também tem mais hipertensão, né? Além também de questões referidas à idade, ao envelhecimento e à baixa escolaridade. Então, esses fatores associados, eles mostram de alguma forma o perfil. Então, a população com hipertensão arterial é uma população, no caso do Brasil, que está envelhecendo, é uma população que cursa com obesidade, com excesso de peso. Então, lembrando que hoje nós temos na população brasileira 56% da população com excesso de peso. O excesso de peso e a obesidade, eles são fatores de risco para a hipertensão arterial, né?
Uhum.
Então, também uma alimentação inadequada contribui muito com isso, né? Tanto o consumo elevado de sal, quanto também o consumo com alimentos gordurosos, ultraprocessados, né? Tudo isso é um fator de risco que predispõe para a hipertensão arterial.
Certo. E o que significa esse número, professor? O alto número de indivíduos com hipertensão, como que isso impacta o nosso sistema de saúde? Como que isso impacta aí também a nossa rotina, professor?
Bem, então, essa população, ela procura mais o serviço, ela demanda mais atenção médica. E é uma população que ela tem um risco maior, inclusive, de outros eventos mais graves. Doenças cardiovasculares, então o paciente com hipertensão arterial, ele tem que se manter sempre sob controle, com alimentação adequada, exercícios físicos, bastante atividade física, redução do sal, porque e uso de medicação, uhum, de controle, porque ele é um risco, né? Quem tem hipertensão arterial tem mais risco de doenças cardiovasculares, como os infartos agudos do miocárdio, como os AVCs, né, o acidente vascular cerebral. Então, é uma população que tem que estar sempre atenta, sempre monitorada e procurando ter estilos de vida saudáveis para que ela não tenha quadros mais graves das doenças cardiovasculares.
Certo. E aí, que tipo de políticas públicas, professoras, podem ser implementadas para evitar essa grande incidência, né, da hipertensão? Até quando a senhora fala aí, né, o consumo do sal, aquela lei do sal, que o sal não pode ficar exposto aí às mesas do restaurante, isso faz algum sentido? Isso também ajuda? Como é que é, professora?
Sem dúvida. Então, nós temos que investir muito em medidas de promoção da saúde. Então, o sal é o inimigo número um da hipertensão arterial. Então, esse tipo de lei que impede a exposição do saleiro é bastante importante. E eu lembro também acordos voluntários que já foram feitos pelo Ministério da Saúde a partir de 2012 com a indústria alimentícia, que implicava também na redução progressiva dos teores de sal dos alimentos ultraprocessados.
Uhum.
Então, você... consumir alimentos ultraprocessados, tem que ter muita atenção, muito cuidado com os rótulos, ver a quantidade de sal que está sendo ingerida, às vezes até sem atenção, e também no preparo dos alimentos em casa, reduzir a quantidade de sal, né? Então, nós temos, do ponto de vista de política pública também, em 2014, o Ministério da Saúde lançou o Guia de Alimentação Saudável, que ele prevê que as pessoas também recuperem a questão do preparo dos seus alimentos em casa de uma forma saudável e que evitem os alimentos ultraprocessados, né? Então, os alimentos, em geral, industrializados, eles contêm alta quantidade de sal e de gorduras. Além disso, em termos de políticas públicas, práticas de promoção da saúde... nós temos em Belo Horizonte o programa Academia da Saúde, que prevê também a prática regular da atividade física, de alimentação saudável. Isso é muito importante em termos de ampliar esse tipo de acesso a esses programas por parte da população. E, além disso, o acesso ao tratamento adequado, ao acompanhamento, as pessoas que já têm a doença, tomando, então, a medicação de forma regular e de forma contínua. Então, tratamento para as pessoas que já têm a doença e vida ativa saudável são, de fato, recomendados tanto para prevenir a hipertensão arterial quanto para o tratamento das pessoas já adoecidas.
Legal. Então, os hábitos que a gente pode incorporar aí na vida passam por aí mesmo, né, professora? Atividade, alimentação, cuidado com o sal...
Isso, e também lembrando o tabaco, né? Então, o tabagismo é um fator de risco muito importante. Evitar o fumo, ficar longe do fumo, é uma outra dica importante para a prevenção das doenças cardiovasculares.
Tá certo. Professora Débora, muito obrigada pela participação aqui na Rádio FMG Educativa. Muito obrigada pelas suas informações e conte sempre aqui com a gente, viu, professora?
Muito obrigada, Luísa. Obrigada pela oportunidade de divulgar esses resultados, que eu acho que, na medida que nós temos boas informações, nós podemos, de fato, cuidar melhor da nossa saúde.
Certamente. Conte com a gente, viu, professora?
Um abraço.
Um abraço, bom dia.
Bom dia.
Tá aí, a gente acabou de bater um papo com a professora associada da Escola de Enfermagem da UFMG, professora Débora Carvalho de Malta. Falamos sobre o estudo coordenado pela professora, né, que revelou aí que praticamente 25%, um quarto da população urbana brasileira sofre de pressão alta. Esses resultados foram tema dessa conversa. Você encontra mais informações sobre a pesquisa no site da Escola de Enfermagem da UFMG, que é www.enf.com.br. De enfermagem, tá? As três iniciais, as três primeiras letras, enf.fmg.br, www.enf.fmg.br.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.